Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais alguns versos dessa carta de Judas. Vamos estudar Judas 5, 6 e 7. Nesse texto encontramos um tema muito claro e objetivo. Vamos refletir sobre o domínio do Senhor. Nos exemplos que foram extraídos do Antigo Testamento em que Judas cita o povo de Israel, que foi castigado pela sua incredulidade, os anjos que não guardaram seu estado original e a cidade de Sodoma e Gomorra que foram destruídas por causa da sua devassidão, é possível percebermos o poder e o domínio de Deus. É possível constatarmos que Deus é o rei de toda a terra. Então, nós vamos considerar e refletir um pouco sobre esse reino divino. O reino de Deus veio realmente a essa terra, mas nunca foi, não é e jamais será um reino terrestre. É a eternidade que invadiu a história humana. O reino ou o governo de Deus foi estendido do céu às criaturas humanas neste planeta temporário, nesse tempo que vai passar. Mas a natureza e a duração do reino, do domínio de Deus em Cristo, é de eternidade a eternidade. Dizer que estamos no reino implica que submetemos as nossas vidas ao governo de Deus em seu Filho. Mas o domínio de Deus nunca foi destinado a ficar limitado no espaço e no tempo. Por quê? Porque é um reino eterno. Simplesmente nos submetemos ao domínio de Deus agora para que possamos viver sob o governo e cuidado de Deus para sempre. Entramos no reino agora, pois Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, para o reino do Filho do Seu amor, para que possamos ser herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam. Eu li para você Colossenses 1,13 e Tiago 2,5. Querido amigo, a herança de Deus para nós é, em última análise, um lar com Ele lá no céu. Ele é eterno e a sua meta para nós é a posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, conforme palavras do Senhor Jesus em Mateus 25:34. Já que a carne e o sangue não podem herdar o reino, os santos podem, com justiça, ter o desejo de partir e estar com Cristo. Filipenses 1:23. E Deus pode ver como preciosa, então, a morte dos seus santos. Salmo 116:15. A herança eterna vem quando Jesus aparece como juiz dos vivos e dos mortos. E é Paulo que disse a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. 2 Timóteo 4:1. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme disse Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 11. Então a pergunta que se faz é: para quem será oferecida a entrada no reino eterno? Infelizmente, e porque não atentaram para a vontade de Deus, alguns não entrarão na posse desse reino eterno. Sabe quem? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, olha só, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem feminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Mas graças a Deus, muitos outros que têm dependido do Senhor, que têm recebido a salvação em Jesus Cristo, usufruirão dessa maravilhosa herança do reino de Deus. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu àqueles que o amam? Sim, nós podemos ter certeza de que se temos Jesus, herdaremos esse reino. Mas isso tudo está descrevendo o domínio de Deus. Lembre-se que nós estamos falando sobre o domínio de Deus. Então a pergunta é, mais uma vez, como será esse reino? Será maravilhoso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Será um lugar sem lágrimas, sem dor, sem depressão, sem solidão, sem inimigos, sem nenhuma coisa má. Mas por que isso? Porque Deus, assim, prepara esse reino para nós. Nós não seremos como somos agora, mas seremos como Ele é. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Se você, querido amigo, perder o reino celestial, você terá perdido tudo. Portanto, é preciso disciplina para viver uma vida de fé. Exige um anseio por Deus e exige ter fome e sede de justiça. É uma meta excelente e é uma esperança nobre buscar ser como o Senhor, tanto agora como para sempre. Palavras do apóstolo João, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Mas eu posso ter uma esperança tão elevada? Por quê? Porque eu estou certo de que o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, pois, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Querido amigo, o amor para com esse mundo faz com que se perca o céu, porque não se pode amar esse mundo e fielmente se amar a Deus ao mesmo tempo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição, a vossa vocação. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Querido amigo, esse é o nosso alvo. Queremos conhecer o Senhor, queremos estar com Ele para sempre, porque o seu domínio, o reino de Deus já está aqui implantado, mas será concretizado na volta do Senhor Jesus Cristo. O domínio de Deus se estabelece por toda a terra. Portanto, além de reconhecermos que Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos, diante dessas verdades, temos que perceber se já estamos no reino ou não, se já pertencemos a esse reino ou não. Necessitamos nos posicionar diante do Rei, sabendo que Ele quer a nossa completa rendição. Por isso, ao estudarmos esses versos, vamos dar-lhe o seguinte título: O Domínio de Deus, o Domínio do Senhor. Com base em Judas, versículos 5, 6 e 7, vamos refletir sobre o domínio do Senhor. Chamar Deus de rei, que domina a tudo e a todos, é correto. Designar reino dos céus ao governo de Deus é também uma forma correta e apropriada de nos referirmos a esse domínio. Essa expressão reforça lindamente a explicação que Jesus deu a Pilatos a respeito do seu reino. Você se lembra dessas palavras? O meu reino não é desse mundo. João 18,36. Positivamente, Jesus falou: o reino veio do céu. Seu governo, suas leis, seu modo de vida, de pensamento, de adoração, são aqueles do céu. A grande nação da qual os santos são cidadãos está agora centrada no céu e olha para o céu como seu lar, como sua pátria, como seu objetivo. Mas uma pergunta que pode surgir é se o reino de Deus é a igreja. Certamente é verdade que aqueles que estão na igreja estão no reino e que aqueles que estão no reino estão na igreja. Se é correto chamar a igreja de corpo de Cristo, é possível, veja bem, possível nos referirmos à igreja como reino. Porém, o reino é muito mais abrangente, inclusive a igreja está incluída no reino. É importante lembrarmos que a palavra reino tem sentidos que não atendem à palavra igreja. Enquanto a igreja chama a atenção para as pessoas que aceitaram o chamado do céu, reino concentra-se mais no rei, no seu governo, no seu domínio. Seria extremamente embaraçoso, se não incorreto, substituir a palavra reino nas muitas passagens onde é encontrada a palavra igreja. A palavra traduzida como reino é principalmente um substantivo abstrato, significando o quê? Soberania, poder real, domínio. E assim se transforma num substantivo concreto para indicar o território ou o povo sobre quem o rei domina. Esse substantivo reino é usado especialmente para o reino de Deus e de Cristo. O reino de Deus, então, é a esfera do domínio de Deus, a esfera em que a qualquer momento seu domínio é reconhecido. Diversos estudiosos relatam uma opinião aceita normalmente, que se Israel tivesse perfeitamente apenas por um dia feito a vontade de Deus, o Messias já teria vindo. Contudo, Israel como nação jamais atingiu esse ideal. De fato, a vontade do céu só pode ser perfeitamente conhecida e praticada entre os homens quando o Verbo se faz carne e habita em nós. Ainda que o domínio de Deus existisse antes da vinda de Cristo, havia algum sentido no qual o reino seria estabelecido de uma forma que não tinha existido anteriormente. Seria o reino de Deus entregue nas mãos do ungido, disse Daniel. Numa visão, Daniel viu ser dado ao Messias esse reino. Viu ser dado ao Messias domínio, glória e o reino. Daniel 7,14. Esse reino, o Messias partilharia com os santos. Esse reino, o Messias compartilha conosco, nós que nos submetemos ao domínio e à soberania divina. Querido amigo, quando você permitir que Deus reine sobre a sua vida de modo completo e total, você poderá fazer essa afirmação que é o princípio desses versículos. Somente o Deus único e soberano tem poder para dominar terra e céu. Eu repito, esse é o princípio que temos para esse texto de Judas 5, 6 e 7. Somente o Deus único soberano tem poder para dominar terra e céu. E nesse texto nós encontramos três evidências do domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. A primeira evidência do domínio soberano de Deus se vê na relação com o seu povo. Ele libertou, mas também castigou. Veja o versículo 5. É Deus quem deu origem ao povo de Israel. Nos seus planos eternos, lá desde a eternidade, ele quis comunicar a sua vontade, a sua salvação aos homens que pecaram, formando um povo para representá-lo, para revelar e comunicar as bases para a comunhão com ele. Eu leio para você agora o versículo 5 de Judas. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, veja bem agora, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Querido amigo, através de Abraão, esse povo foi sendo formado. Através de Moisés, esse povo foi constituído um povo livre. Através dos juízes, Deus queria dirigi-los até que eles pediram um rei. Mesmo depois da frustrada experiência com Saul, Deus achou um homem segundo o seu coração. E Davi teve a graça de fazer um pacto com Deus. E da linhagem de Davi veio o Messias, que tem formado um novo povo para Deus. Mas o texto diz que Deus destruiu aqueles que não creram. Você deve se lembrar do episódio de Cades Barneia. A incredulidade do povo fez com que peregrinassem durante 40 anos no deserto, onde toda a primeira geração morreu, exceto Josué e Caleb. Por isso, essa evidência é clara do domínio de Deus. Ele constrói um povo, mas no seu juízo, quando há necessidade, ele destrói esse mesmo povo. A segunda evidência do domínio soberano de Deus se vê na relação com os anjos. É, ele deu liberdade, mas também aprisionou esses anjos. Versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Querido amigo, como mencionamos, Pedro trata do mesmo tema de Judas. Pedro observa no capítulo 12 da sua segunda carta que havia falsos profetas. Eles negam que o Senhor Jesus os resgatou do pecado. Infelizmente, outros discípulos serão enganados por eles e os seguirão. Pedro então escreve que esses falsos profetas certamente serão punidos pelo Senhor. E para ilustrar esse ponto, Pedro também cita o exemplo dos anjos que pecaram. Pedro diz claramente que os anjos rebeldes estão reservados para o julgamento. Não sabemos exatamente quando Deus criou os anjos, mas o que sabemos, com certeza, é que Deus criou tudo bom, porque Deus, em sua santidade, não pode criar nada pecaminoso. Então, quando Satanás, que era o anjo Lúcifer, rebelou-se contra Deus e caiu do céu, um terço do grupo angelical uniu-se na sua insurreição. Não há nenhuma dúvida de que esses anjos caídos agora são conhecidos como demônios. Sabemos que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, de acordo com as palavras do Senhor Jesus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Jesus, por usar o pronome possessivo seus, deixa claro que esses anjos pertencem a Satanás. Apocalipse 12, 7 a 9 descreve uma batalha angelical no final dos tempos, entre Miguel e seus anjos, entre o diabo e seus anjos. Dessas passagens e outras semelhantes, é bem claro que demônios e anjos caídos são a mesma coisa. A explicação bíblica mais consistente para a origem dos demônios é que eles eram anjos caídos, os anjos que, juntamente com Satanás, rebelaram-se contra Deus. E como evidência do domínio de Deus, esses seres celestes, rebeldes, estão todos condenados pelo maravilhoso e grandioso Senhor, o Deus soberano. Querido amigo, o domínio é do Senhor. Em terceiro e último lugar, a terceira evidência do domínio soberano de Deus se vê na sua relação com as cidades. Ele permitiu elas existirem, mas também as colocou em fogo eterno. Eu leio para você agora o versículo 7 de Judas. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra são duas cidades que foram destruídas por Deus com fogo e enxofre descido do céu. Segundo o relato bíblico, as cidades e os seus habitantes foram destruídos por Deus devido à prática de atos imorais. E os seus habitantes eram os cananeus. A expressão Sodoma e Gomorra se aplica, por extensão, às cinco cidades-estado no Vale de Sidim, no Mar Salgado ou Mar Morto. Eram elas Sodoma, Gomorra, Adma, Zebolim e Bela, que também é chamada de Zoar. Eram essas cinco cidades. Sodoma e Gomorra foram criadas sob a permissão de Deus. Veja bem, eram cidades importantes, mas andavam em dissolução, viviam em devassidão. Deus permitiu a expansão das mesmas, o crescimento das mesmas, mas elas foram se distanciando de Deus. Você certamente se lembra dessas palavras. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Gênesis 18, 20 a 21. Mas na sequência, depois de ter constatado o pecado do ser humano, ainda lemos em Gênesis: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Gênesis 19, 23 a 25. Querido amigo, assim como Deus, soberano e dominador sobre tudo, Ele permitiu a existência dessas cidades, mas Ele as castigou sob juízo eterno, porque pecaram e receberam um justo castigo de Deus. O nosso Deus é soberano e poderoso. Eu quero concluir então essa reflexão, mostrando que não há ninguém que possa frustrar os planos de Deus. Deus é justo e todo pecado será punido. Mesmo que a igreja passe por momentos difíceis, mesmo que os falsos mestres queiram derrotá-la, ele está sendo edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido amigo, eu oro para que você não se deixe enganar pelos falsos mestres e que se submeta ao controle, à direção, à soberania desse nosso grande e bondoso Deus. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.